Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Muito boa noite para você, Cola de Deus. Ai, não, gente, não dá não. Sei que tá todo mundo meio abatido, meio no chão depois dessa oração. Mas depois de uma oração como essa, você tem que, na verdade, estar muito cheio de Deus. Então a gente vai começar de novo, beleza? Boa noite, Cola de Deus! Boa noite para você que está no YouTube da Cola de Deus também. Seja muito bem-vindo à noite de adoração da Cola de Deus. É desse jeito, toda terça-feira. Não tem outro jeito de eu conseguir te explicar o que é uma noite de adoração da Cola de Deus. Porque, de repente, a gente acha que é de um jeito... Jesus vem e muda tudo e faz do jeito que Ele quiser e a gente gosta assim mesmo, sabe? Eu queria que você comentasse aí no chat do YouTube, se você for novo, coloca um foguinho pra gente saber se você tá chegando aqui pela primeira vez. E você que tá aqui na Cola de Deus pela primeira vez, a gente tá em Jandaia do Sul, aqui no Paraná, uma cidade de mais ou menos 22 mil habitantes. E se você está aqui pela primeira vez na noite de adoração, eu queria que você erguesse seus braços. Eu sei que o Thiago perguntou mais cedo dos novos, mas eu queria te dizer uma coisa. A gente tem o hábito de rezar por todas as pessoas que são novas. E a gente pede para que Deus possa fazer algo tão profundo e tão íntimo na vida das pessoas que entram aqui na casa da Cola de Deus ou participam de uma noite de adoração com a gente, para que essa vida seja marcada para sempre. Então você pode ter certeza que Deus separou essa noite para que Ele possa marcar a tua vida para sempre. E quando a gente orava aqui, cara, esse lugar estava tomado por um amor esponsal de Deus. Eu olhava e eu percebi que, cara, é muito forte quando a gente se encontra com uma verdade de Deus que parece que a gente talvez nunca tenha ouvido na vida. É diferente falar que eu sou noiva de Deus, é diferente quando eu falo que Deus é meu esposo, é o meu amado, que Ele me espera no altar. Porque às vezes a gente cresceu numa realidade que só via Deus como sendo o Deus, que só via Deus como sendo um Deus que estava distante de nós. E a gente nunca se aprofundou de verdade, sabe? Eu sei disso porque eu também já vivi isso. E quando a gente começa a ouvir que Deus, cara, nos fez com uma alma esponsal, isso, cara, é assim, é uma novidade. Mas você precisa saber disso. Segura essa informação com você. Nessa série, essa série se chama Maranata. Ah, inclusive um beijo pra minha mãe e pro meu pai que estão aqui. Dá uma salva de palmas pra minha mãe e pro meu pai, gente. Primeira vez aqui na noite de adoração, eu amo. Essa série se chama Maranata. E Maranata, ele vem e traz algo tão poderoso da parte de Deus, da parte do céu, que significa orar para que o Senhor venha. Desejar ansiosamente pela volta de Jesus. Só que só deseja a volta de Jesus alguém que um dia entendeu que é noiva de Deus. E olha como as coisas são. A gente precisa primeiro construir esse caminho bem certinho, porque senão a gente vai começar a cantar Maranata aqui e você não vai nem entender por que você está cantando Maranata. A gente começa a falar de altar e de caminho, mas daí você percebe que, tipo, cara, eu nunca tive nenhum relacionamento, eu não sei nem o que é ser noivo, o que é me comprometer desse jeito. Como que eu vou cantar? E aí, realmente, né, às vezes é difícil pra gente conseguir assimilar o tamanho, a proporção de algo tão forte assim, porque a gente nunca teve uma experiência. É difícil saber alguma coisa quando a gente não tem uma experiência genuína com aquilo. E é por isso que essa noite é tão importante. Porque quando você entra numa noite de adoração como essa, você chega como você está. E às vezes a gente chega cheio realmente de pecado, sendo consumido pela depressão, sendo consumido por problemas financeiros em casa, problemas na nossa família. E isso nos consome de uma forma que a gente acha que não tem mais jeito. E a gente chega como a gente está, e é exatamente, a Cola de Deus é o lugar de gente imperfeita. que cuida de gente imperfeita. E essa informação, cara, essa informação é tipo, pra mim foi uma das coisas mais malucas que eu já vi na minha vida, de perceber que eu poderia receber de Deus uma misericórdia que eu nem sabia que existia. Ele nos chama como a gente está, Ele chama você do jeito que você está. Você chega na presença dEle e Ele começa a te dar uma experiência genuína do que é conhecer quem é Jesus Cristo de Nazaré. Quem é esse homem que de repente a gente sente uma vontade imensa de começar a cantar Maranata, ora vem. E ó, eu queria mesmo, Senhor, que você colocasse a mão no teu coração. Você que tá aí no YouTube, na tua casa, coloca a mão no seu coração aí também. Respira bem fundo. Dá uma respirada assim, bem fundo no seu lugar. Um suspiro, dá um suspiro, sabe? De amor, assim. Cara, pensa. Pensa nisso que a gente tá traçando juntos nessa noite. Pensa como você realmente tá conhecendo o amor da sua vida. Se você é consagrado da Colo de Deus, se você já faz parte da Colo de Deus, pensa em você se reencontrando de novo com aquele amor. Quando a gente fala, pode abrir seus olhos se você fechou. Cara, e é tão forte quando a gente começa a falar sobre o Maranata, porque o desejo de Deus é que Ele tenha, quando Ele voltar, uma geração que já espere Ele. Que já esteja queimando pela presença dEle. Que já esteja desejando que Ele de verdade volte. Só que essa produção desse queimar na presença de Deus, de colocar fogo na nossa vida, ela é feita todos os dias. Todos os dias, e a Bíblia fala isso no Antigo Testamento, que todos os dias é necessário colocar fogo, colocar lenha, e todos os dias existe fogo. Existe fogo para ser produzido. Quando Deus começa a falar que Ele vai voltar, a gente começa a perceber que, cara, se Ele está voltando, eu preciso começar a me importar com isso. E é por isso que eu já quero que você pegue a sua Bíblia aí, em 2 Pedro, lá no final, tá? Lá no final, 2 Pedro 3, para a gente poder conversar sobre a palavra que Deus tem para nos encontrar nessa noite. 2 Pedro 3, enquanto você vai achando, eu quero que você já vá entendendo, não se disperse, tá? Primeiro que você precisa saber que quando a gente está na presença de Deus, a gente precisa respeitar a presença de Deus, honrar a presença de Deus. Se você está na noite de adoração nessa noite, é porque tem algo no teu coração que está desejando se encontrar com Deus. Então, quando nós estamos na presença de Deus, nós adoramos a presença dEle, amém? Nós honramos a presença de Deus, amém? Então, esquece a pessoa que está com você, esquece o seu celular, esquece o seu WhatsApp e se concentra em viver uma experiência genuína com Deus essa noite. Amém ou não? Fechou, então, fechou. Abre lá 2 Pedro 3, vamos lá comigo, diz assim, ó. Ora, uma coisa não podeis desconhecer. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir a sua promessa, como alguns interpretam a demora. É que Ele está usando de paciência para convosco. Foca nisso aqui. É que Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca. Ao contrário, quer que todos cheguem ao arrependimento. Lá no 10. O dia do Senhor virá como um ladrão, e então os céus acabarão como um estrondo espantoso. Os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra será consumida com todas as obras que nela se encontrarem. Tudo que é matéria é só matéria. Tudo que é riqueza desse mundo é só a riqueza desse mundo. Lá no 11. Se é deste modo que tudo vai desintegrar-se, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa? enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus. Então, os céus em chama vão se derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. Volta lá comigo no 11 e presta atenção nisso aqui. Se é deste modo que tudo vai se desintegrar-se, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda de Deus? Palavra do Senhor. Essa palavra é forte. Essa palavra começa a mostrar pra gente talvez algo que a gente nunca tenha escutado, que é de fato, tudo nessa vida que for matéria, tudo que nessa vida, e olha como que Deus é. Pega isso aqui comigo. A gente chega diante da presença de Deus com um monte de coisa no nosso coração, com um monte de preocupação. Um monte de coisa para resolver do casamento, né, Gadi? Um monte de coisa na semana do casamento. E a gente chega com o nosso coração preocupado e Deus, ele começa a falar: calma, isso aqui é matéria. Isso aqui não vai ser nada perto de quem eu sou. Isso aqui não é nada perto de quem eu sou. As suas preocupações são só preocupações. O que é matéria é só matéria. Point. Guarda isso no seu coração. Diante do tamanho e da grandeza de Deus, você chega como você está. Você chega às vezes na tua vida no pecado. Não tem nenhum problema. A igreja é esse lugar mesmo onde a gente chega e Deus, ele nos cura, nos lava, nos purifica. Como uma noiva, nós temos o vestido. A noiva, ela se produz, ela tem o vestido, ele é branco. E existe um significado até para a cor. Mas a gente vai chegar lá. Ele começa a colocar no teu coração que tipo, cara, quanto mais eu chego perto de Deus, mais eu vou percebendo que as coisas que são dessa terra, elas parecem mais pequenas. Elas parecem menores. Porque Deus, ele é o Maranata. Porque ele é poderoso para voltar. Porque ele tem o... E você precisa entender isso, senão isso aqui não vai funcionar. Senão essa conversa aqui não vai funcionar. Você precisa começar a entender que Deus, ele não é como os homens dessa terra, amém? Deus, ele não tem esse sentimento e essa aspiração que a gente acha que Deus vai conduzir as coisas, porque Deus, ele não é como a gente é. Amém ou não? Deus, ele é Deus. E é difícil de entender até como Deus reage nas coisas, porque a gente não sabe como Deus reage. Mas a Bíblia vem nos revelar quem ele é. E Deus, ele é poderoso para fazer aquilo que ele quer fazer. Amém ou não? Se Deus é o noivo esperado e a gente vai cantar Maranata, então essa noiva que é você precisa se encontrar piedosa, santa, devota de novo, para que você entenda que a coisa mais importante é que ele volte. E é justamente nisso que a nossa geração tem errado. Porque hoje em dia parece que é chato ser de Deus. Quantos aqui, talvez você já tenha pensado, o quanto Deus parece uma regra, um monte de coisa que a gente precisa cumprir, e não parece alguém que é real, que a gente possa se relacionar com ele. Não parece um amigo que é perto. Não parece um amor que olha nos olhos. Quantas vezes você já chegou na presença de Deus e você não se importou tanto assim, e ficou o tempo inteiro esperando que Deus faça alguma coisa, te tire do lugar que você está, mas você não conseguiu falar uma palavra de amor para Deus? Como noiva, a conversa é diferente. Quando você entende que você é a noiva, o jeito é diferente. Qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio? E anseio significa um desejo muito intenso, algo muito poderoso, a vinda do dia de Deus. Olha para você, refaz a tua vida. Você tem vindo quantas vezes nessa noite de adoração e quantas vezes você já não assistiu uma noite de adoração da Colo de Deus no YouTube? Quantas vezes as músicas da Colo de Deus já não ministraram na sua vida? e você ainda assim continua dando os mesmos passos. Quando Deus está te pedindo para correr, não é passo que Ele quer. Quando Deus está te pedindo, cara, agiliza isso aí, não dá para viver essa vidinha mais ou menos. Não é para você continuar vivendo uma vidinha mais ou menos, é para você corrigir, tirar tua veste de luto e colocar um vestido de noiva. E ó, vamos lá, porque o Espírito Santo ele tem capacidade de batizar a nossa mente. E eu amo isso. Porque o Espírito Santo ele transforma a nossa mente, tudo aquilo que a gente já tinha produzido, tudo aquilo que era a nossa convicção que estava errada, cara, ele vem e batiza. E a Bíblia fala que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Olha que poderoso. Esse é o mesmo Espírito que batiza a nossa mente e fala, cara, você está pensando errado, você está olhando errado. Se você sempre chegar na noite de adoração e todas as vezes chegar aqui e esperar que alguém ministre na sua vida, que faça um milagre na sua vida, o Espírito Santo, Deus, ele faz o que ele quiser. Mas imagina se você já chega queimando. Imagina se você já chega desejando a presença de Deus. Imagina se você já chega deixando para lá as coisas que você sabe que são coisas materiais e que passam. Imagina se você chegar como um apaixonado na presença de Deus. Imagina se você viver como um apaixonado. O dia do Senhor vai ser a coisa mais linda. Porque vai ser como um casamento para você. Eu queria que levantasse as mãos aqui. Todas as pessoas que sabem, que querem se casar, que... Enfim, eu quero que levante as mãos aqui. Quem já namora, quem é solteiro e que sabe que vai casar. Em nome de Jesus. Segura essa mão lá em cima, em nome de Jesus. E você que é celibatário, você não se preocupe, você tá bem. Você tá muito bem, você tá casando com o mais lindo de todos. Recebe isso, bota no seu coração, segura lá em cima, recebe no seu coração, bota a mão no seu coração, isso. Porque essa atmosfera de relacionamento com Deus, de alma apaixonada, cara, eu quero profetizar na tua vida que Deus vai te dar uma pessoa muito de Deus, muito apaixonada por Jesus. Nossa, vamos liberar. Eu quero família santa, vamos liberar casamento santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, casamento santos, em nome de Jesus. Mas o teu amado, a tua paixão precisa ser Jesus. O homem mais lindo, o Jesus de Nazaré. Ele andava pelas ruas e as pessoas suspiravam. Imagina Jesus caminhando pelas ruas e você olhando para esse homem falando, meu Deus do céu. Gente, a Bíblia fala de uma mulher que encostou no manto de Jesus e ela ficou curada. Imagina olhar nesses olhos. Imagina se apaixonar pela voz dele. Imagina se preparar para se encontrar com ele num casamento. O que parecia perda para você é ganho. O que parecia, cara, é difícil demais deixar a minha vida de pecado. É difícil demais parar de conversar nos meus contatinhos. É difícil demais parar de responder os directs que eu recebo. É difícil demais eu parar de... Cara, eu não sei se vocês sabem, tá? Mas tem um termo chamado soft porn. E o soft porn é como essa sensualização das coisas. Cara, é difícil demais parar de consumir essa soft porn, sabe? Aquilo que parecia perda, gente, se torna ganho em comparação do conhecimento da glória de Deus. E aí você começa a colocar na balança. Começa a colocar na tua balança. E você começa a perceber que a coisa mais incrível da sua vida foi ter se apaixonado por este homem. Olha o privilégio que é. Não é peso, não. É privilégio demais se encontrar com este homem, Jesus de Nazaré. Ai. o amor de Deus, ele é muito... Ele é assim, eu quero que você entenda que a gente está construindo um caminho aqui. Não tem como a gente se comportar como noiva se a gente não entender que nós estamos apaixonados pelo noivo. Você, quando está apaixonado, você começa a perceber que você faz umas coisas que não tem noção. Não é verdade? Quando você está apaixonado, você fala, cara, pô, que vergonha. Estou falando com vozinha. Né, Rafa? Não? Jamais nessa vida? Tá bom. Só que quando você percebe e que Deus está te nutrindo de um amor, te mostrando quem você é, percebendo que você, às vezes, não é nem aquilo que você pensava, que a gente cresce ouvindo tanta coisa sobre nós, e Ele vai desamarrando aquelas coisas que a gente cresceu nutrindo, que parece que a gente não é bom o suficiente, a gente não tem valor suficiente, a gente não vai dar certo na vida. Quando o amor, a paixão, encontra o nosso coração, a gente tem coragem de deixar tudo e esperar como um amado mesmo, como aquele que vem sobre os montes, lindo, saltando pelos montes da cidade santa de Jerusalém, que para tudo e que te encontra como se fosse o único momento, o momento único da sua vida. Esse encontro perfeito só é capaz de saborear de verdade aquele que entendeu que é noiva, aquele que entendeu que vai cantar Maranata e vai saber o que está cantando. Essa noite eu quero que você saia daqui sabendo o porquê que você está cantando Maranata. Mas vamos lá. Mas vamos seguir nesse caminho que a gente está seguindo. É muito bonito quando a gente encontra uma noiva, porque ela se arruma, ela se adorna, ela se prepara. Você vai casar, não vai, amiga? Vai casar, né? Já casou? Ai, amo. Mas você se prepara, você leva tempo para as coisas serem conduzidas. Cara, a noiva, não sei se você sabe, mas ela se importa muito com o brinco que ela vai usar. Ela se importa muito com o sapato que ela vai usar. Ela se importa demais como vai estar o cabelo dela. Ela se prepara. Ela vai, cara, e ela assim, ó, se importa a ponto de parar de fazer coisas que ela fazia em preparação ao casamento que está por vir. E é essa revisão de vida que a gente precisa entender, entendeu? Cara, o que eu estou fazendo? Em qual etapa eu estou do meu relacionamento com Deus? Quão comprometido eu estou no meu relacionamento com Deus? Será que as pessoas me veem como alguém de Deus, mas será que eu estou sendo de Deus de verdade? Será que eu mais pareço no Instagram? Será que quando Deus me pede para ser justo no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha faculdade? Será que quando me perguntam sobre Deus, será que quando me propõem para dar uma saída, para ficar com a galera, para dar uns beijos, qual que é o meu comportamento? Como eu reajo? Eu reajo como alguém que está comprometida? Ou eu reajo como uma amante? Isso é muito louco, porque quanto mais a gente vai vivendo com Deus, quanto mais tempo a gente tem com Deus, parece que a gente vai perdendo o quão importante e profundo é a nossa alma estar limpa, branca e pura. Porque o amado da alma se relaciona com a alma. Porque cantar amado, esposo meu, amado meu, é mais do que uma música. Precisa ser uma verdade de vida. Só que a gente precisa começar a considerar a nossa alma como algo muito importante para a nossa vida. Se você só trata o seu espírito, se você só trata o seu corpo, hoje Deus está te falando, cara, olha para a sua alma. Foi eu quem te teci, foi eu quem encostei em você, eu sei quem você é. E Santa Teresa de Ávila, cara, ela é perfeita. Eu amo Santa Teresa de Ávila, porque nos escritos de Santa Teresa ela fala sobre o castelo interior. E as moradas do castelo interior é como se você fosse passando de fase. É tipo Mario mesmo. Você vai passando de fase e quanto mais você consegue matar aqueles monstros, mais você ultrapassa a fase, você vai vencendo. Cara, castelo interior, as moradas da alma, elas se encontram na nossa alma, na nossa vida. Quanto mais a gente vai vencendo aquilo que nos impedia de viver uma vida profunda com Deus, mais a gente vai avançando nas moradas. Só que, olha como as coisas são. A gente vive numa geração tão cheia de informação, tão cheia de coisa, tão cheia de entretenimento, que a gente nem sabe, nem lembra que a gente precisa nutrir a nossa alma. E aí a gente começa a perceber que, tipo, cara, é muito difícil parar de comer alguma coisa que eu gosto. Só que quando você para, você tá vencendo o chefe, o chefão lá. E aí quando você para de comer, você fala, cara, eu consegui fazer aquele jejum por amor a Deus. E, ah, eu nem queria nada, só queria conhecer mais a Jesus. E você fala, cara, consegui passar uma semana sem comer chocolate, glória a Deus. Isso aí você tá vencendo. Aí você tem uma oportunidade muito, muito, muito justa de ficar muito bolado com alguém e de xingar uma pessoa. E você fala, eu não vou fazer isso porque eu conheço Jesus e eu quero me preocupar com a minha alma. E até mesmo quando eu tenho razão, eu não faço alguma coisa. Eu faço isso, eu ajo dessa forma por amor a Deus. E aí você vai vencendo mais um monstro. E aí quando você estiver lá, com aquela da tua situação onde você sabe que o teu gatilho para você fugir da tua vida, para você ter fuga dos teus problemas, é passar o dia inteiro assistindo Netflix e série, você fala, cara, isso é o meu comportamento padrão quando eu tô mal. Eu não vou agir desse jeito. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Porque Deus me quer como noiva. E noiva não dá para ficar fugindo do problema. Noiva encara o problema. O que parecia perda para mim é ganho. Então esse sofrimento vai me ajudar a viver com Jesus. Você venceu mais um monstro. Você está ultrapassando as fases. E aí quando você percebe, e olha que lindo que é, cara. Presta atenção nisso aqui. Santa Teresinha, ela fazia alguns tipos de jejum e penitência, que era a coisa mais bonitinha do mundo, assim. E aí, ela fazia, por exemplo, ela dormia sem travesseiro. Porque cada um sabe o que é difícil. Mas para você crescer na sua vida espiritual, é necessário fazer coisas assim. Porque quando a gente ultrapassa aquilo que é o nosso lugar de conforto, a gente cresce. O lugar de conforto é a coisa que você precisa mais passar longe da sua vida. Se você está num lugar que você se sente muito confortável, se a tua vida não te instiga a vencer uns monstros, então você está vivendo mais ou menos com Jesus. E aqui a gente quer viver como noiva, amém ou não? Noiva precisa estar num lugar de desconforto. O lugar do desconforto é a melhor coisa para ela. E Santa Teresa, ela vai falando que quanto mais a gente vai avançando nas nossas moradas, a gente vai crescendo em perfeição, vai crescendo em via de santidade. E quanto mais a gente cresce em via de santidade, mais a gente ama a Deus sobre todas as coisas e mais a gente se encontra com o amado da nossa alma. E aí você percebe que, de fato, ele era o amado da alma. Ele não era qualquer pessoa. Por isso que é muito importante, quando você chega numa noite de adoração como essa, você precisa começar a perceber que, tipo, cara, você vai ter uma experiência com Deus. Só que Deus não é qualquer cara. Precisa ter compromisso em viver com Deus. E aquilo que parecia difícil, é o que Paulo fala, parecia perda. Para todo mundo, é perda. Mas para mim é ganho. E, cara, é tão lindo. Porque a nossa alma vive procurando esse amado. E ela procura em todos os lugares possíveis. Eu já procurei esse amado em vários lookinhos. Olha que louco. Gastava meu dinheiro inteiro em roupa. Olha que louco que é. Quando a gente busca por algo que a gente não consegue entender. É só o amado batendo na porta e falando, olha pra mim. Olha pra mim. Não tá. Esses gatilhos que você tem de carência, de tentar viver com como alguém, qualquer cara, isso não é pra você. Você é minha noiva. Amém? Olha pra pessoa que tá do seu lado e fala: cara, vive como noiva logo, em nome de Jesus. Não estressa. Você toca, não me estressa não. Agora a gente vai chegar na parte que eu mais amo de todas, tá? Que é quando você já entendeu que você é chamada a ser noiva. Amém ou não? Quando a gente entende a nossa posição de ser noiva, a gente está entendendo que Deus está tirando a gente de uma multidão e colocando a gente num lugar único e especial. Como é seu nome, amigo? Jonas. Ei, que profeta. Amém. Jonas, eu tava esperando o Jonas. Tá, é assim, Jonas. Quando a gente tá numa multidão de um monte de gente e a gente sente só mais uma pessoa, Deus, ele começa a falar: não, Jonas, você é um eleito. Eu tenho sonhos pra você. Tem um monte de coisas que você não sabe sobre mim, beleza. Mas eu quero te mostrar as coisas que eu tenho pra você. E aí você começa a falar: fechou, Jesus. Então eu quero saber mais, eu quero entender aquilo que você tem pra minha vida, os planos. E você vai vivendo com ele. Chegamos no ponto que você entendeu que você é a noiva. Sou noiva de Deus. Já quero viver como alguém que entendeu que é noiva. Então já tá abrindo mão de uns negócios nada a ver que você vivia. Já tá começando a viver mais direitinho, a buscar umas virtudes, que é um negócio de lugar de vida espiritual. Então assim, cara, eu tenho vontade de xingar todo mundo porque eu tenho muita raiva. Você começa a falar: não preciso xingar todo mundo, eu preciso do Espírito Santo para me equilibrar, para me dar temperança. Beleza. Aí você entendeu, você já está vivendo nas virtudes, já está vencendo os seus monstros. Chega uma hora que você precisa atuar como uma noiva posicionada. E aí que a conversa fica maravilhosa, porque eu amo esse assunto. Entender o que eu sou noiva significa que eu sou a responsável por manifestar o reino de Deus sobre essa terra. Entender que você é noiva significa que não dá mais para viver de qualquer jeito. E não dá para aceitar que todo mundo está vivendo de qualquer jeito. Você precisa manifestar esse amor que você encontrou na vida de outra pessoa. E é nesse comprometimento de alguém que é apaixonado que o reino de Deus começa a acontecer. Então você olha para uma situação, você fala: cara, eu queria tanto que o meu amigo se encontrasse com Jesus. E você fala: amigo, deixa eu orar por você. Cara, eu sei que você está mal, mas você se vendo como noivo, você se vendo como noiva de Deus, você sabe o tamanho do poder do seu amado. E você sabe que todas as coisas são matéria, que tudo vai passar. Essas coisinhas são só coisas para Deus, que Deus é maior que isso. Aí você fala: cara, deixa que eu oro por você. Ele já vai se espantar. E aí, no meio de uma geração que é injusta, que é perversa, você começa a brilhar como um luzeiro e começa a mostrar que, tipo, cara, a Rafaela é diferente mesmo. Cara, a Adriela é diferente mesmo. Por que que ela é desse jeito? Você percebe que noiva é tão pura, tão adornada do amado, que ela começa a ser alguém diferente do lugar que ela está. E ela começa a manifestar o reino de Deus aonde ela está. E ela começa a falar: cara, o meu amado sabe resolver esse problema. O meu amado é a solução da sua vida. E o reino de Deus, ele começa a ser construído em todos os lugares que você passa. Jesus, ele tinha muitas pessoas. Tinha muitas pessoas que seguiam ele, muitas pessoas que olhavam para ele, se admiravam com o chamado dele, com o profetismo, com os milagres, com as curas. Mas ele trazia para perto alguns que eram seus. E pagava o preço de noiva a alguns. Não era todo mundo que queria pagar esse preço. Só alguns pagavam o preço de ser noiva de Jesus. Mas dessas mesmas pessoas eram aquelas que provavam de algo que a multidão não provava. Quando Jesus saía com os seus, ele explicava as parábolas. Ele mostrava o porquê. Ele realmente se aprofundava numa vida mais íntima, de conhecer o jeito, de mostrar quem ele era, de começar a decifrar os porquês. Hoje você precisa se ver como uma noiva posicionada, como alguém que é essa parte, essa galera de Jesus, que anda próxima dele. E quem é próximo de Jesus começa a ser muito parecido com ele. Quando é muito parecido com ele, começa a entender que, cara, tudo que é da parte do céu, tudo que é de Deus, foi feito para nós. E a gente pode se servir disso. Hoje, a coisa mais importante é você entender o seu lugar de noiva. E entendendo o seu lugar de noiva, que você posicionada consegue transformar uma geração inteira. Se alguém, talvez, um dia nunca tivesse te falado ou cantado que o amado vem, o esposo vem, talvez você nunca tivesse ouvido falar nisso. E agora que os teus ouvidos ouviram, e mais do que isso, os seus olhos veem quem é Jesus, a gente vai experimentar de um amor ainda mais profundo, de uma experiência ainda mais genuína, capaz de fazer você perceber que é realmente, é só perda. Pode parecer, aos olhos humanos pareciam estar vivendo uma pena, mas a sua esperança estava cheia de imortalidade. Hoje Deus ele vai levantar noivas esperançosas nesse lugar. Amém? Hoje Deus vai apaixonar corações que estavam desanimados, porque a palavra de Deus fala que com anseio esperarás a vinda do Senhor. Com desejo, com bom ânimo, de olhar nos olhos de Deus e perceber que Ele conta comigo, que Ele conta com você, para que essa geração inteira conheça o nome dEle, para que essa geração inteira respeite a presença de Deus, para que o reino dEle seja manifestado sobre a terra, que quando você ainda tiver razão de agir de determinada forma, você deixa o Espírito crescer em você. E o Espírito crescendo é o conhecimento de Deus que vai crescendo. E quanto mais o conhecimento de Deus cresce em você, menos de você e mais dEle. Menos de você e mais dEle. E quando você se der conta, você vai perceber que a tua voz está sendo ecoada na vida das pessoas. Que é onde você passa, as pessoas grudam em você. E elas falam, cara, tá diferente. É porque você está vivendo como noiva. E viver como noiva te tira da tua zona de conforto. Porque quando você olha a situação, você diz, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me responsabilizar. Porque eu sou noiva de Jesus, e noiva de Deus se responsabiliza pelos assuntos que são dEle. Você até pode ver as coisas como elas estão, mas você não se conforma como elas estão. A noiva se responsabiliza, porque a noiva é noiva. E quando aprende a ser noiva, ela começa a fazer o reino acontecer. Ela começa a fazer as coisas do jeito que elas precisam ser feitas. A pureza, a castidade, a obediência, olhar para as vestes de uma noiva e começar a perceber que ela se preparou, e você se preparando, começa a deixar para trás a vida velha, e começa a fazer o reino de Deus acontecer, é você subindo as moradas que a gente conversou sobre Santa Teresa. É você crescendo no seu castelo interior e falando, cara, se tem missa todo dia, putz, acho que eu vou. É você começando a falar que, cara, sério, se a minha mãe precisa de ajuda, e lá na igreja eu pareço super de Deus, na comunidade eu pareço super de Deus, mas eu não tô lavando a louça na minha casa, não tá batendo. Se eu tô lá na paróquia e precisa de catequista, e eu que sou noiva, não tô sendo. Cara, eu não tô sendo aquilo que eu sou chamada a ser. O conforto não é o seu lugar. É por isso que você precisa entender que ser noiva, é o ser mais do que ter. Ser noiva te leva a entender o seu lugar na vida com Deus. É entender que Ele tem planos de amor. É entender que esse amado você não encontra em mais nenhum lugar. Mas sendo, você entende que a manifestação do reino de Deus, que vai atrair a glória de Deus, a vinda dEle, passa por você. Que você tem responsabilidade nisso. E que mais do que terças e terças-feiras, mais do que retiros, mais do que conferências, mais do que geração atômica, mais do que células, Deus está te chamando para ser um construtor do reino de Deus, preparando a vinda dele, agindo diferente, escolhendo diferente, esperando. E as pessoas vão olhar para você e falar: cara, mas por que que ela não está saindo como todo mundo está saindo? Porque você está esperando. E a Bíblia fala que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Eles podem até te ver esperando e falar: cara, que saco, ela só fica esperando. Enquanto isso, você está se preparando para a volta de Jesus, para a volta do seu amado. Eles podem te ver esperando e achar que você está perdendo, enquanto na verdade você está ganhando. E se preparando, e se arrumando, e ficando linda, e ficando lindo para a volta de Jesus, para que quando Ele te encontrar naquele altar e você olhar naquela igreja, imagina o céu se abrindo, se fendendo os céus, os anjos cantando, e você esperando que o seu amado, você pronta, se apaixonando pelos olhos dele, e sendo recebida. Uma noiva entende quem é. Uma noiva sabe que é noiva. Uma noiva se comporta como noiva. E uma noiva sabe manifestar o reino de Deus, porque os interesses do noivo são interesses da noiva. Porque o que está no coração do noivo precisa estar no coração da noiva. Porque um casamento é uma unidade, é uma união. E o que está lá no coração dele precisa estar nesse coração. Só que essa responsabilidade é sua. A responsabilidade de viver como noiva, de ter relacionamento com o seu noivo todos os dias, e de fazer os interesses dele nessa terra acontecerem. Você está evangelizando quem? Você está botando a mão na cabeça de quem? Você está falando no nome de Jesus para quem? Você está agindo como um cristão católico aonde? Será que você está vivendo como noiva? E posicionada como noiva? Não deixa o reino vir e você vê que você ficou para trás. Cantar Maranata precisa ser a sua declaração de amor nessa noite. Mas você precisa entender, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, faz todo mundo entender isso, que não dá para cantar Maranata se você não se comportar e viver como noiva. Você vai estar vivendo uma mentira. Para de ser amante e começa a viver como escolhida, como única.